Ouvir o galo cantar é uma experiência muito gostosa. Muita gente associa isso a um momento no interior, na roça, e alta madrugada, ainda escuro, o galo canta e traz essas experiências agradáveis de sossego e descanso, mas para Pedro, o apóstolo, foi uma experiência traumática. Alguém disse, na verdade, que Pedro, até o fim da vida dele, sempre que ouvia o galo cantar, chorava amargamente por se lembrar que ele negou a Cristo. Ele negou 3 vezes e assim o galo cantou, sinalizando seu pecado. Mas será? Eu acho que não. Eu acho que cada vez que o galo cantava ao longo da vida dele, ele se lembrava mais do que do seu pecado, do olhar compassivo de Jesus Cristo, olho no olho para ele, na hora mais amarga de sua vida, quando ele falhou terrivelmente negando seu mestre. O evangelista diz que Pedro respondeu no momento em que ele foi questionado se conhecia Cristo. Ele disse: homem, não sei do que você está falando. E enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E Lucas diz que o Senhor voltou-se para ele e olhou diretamente nos seus olhos. Esse Jesus olhou para Pedro com um olhar compassivo. Poucas horas depois, morreu na cruz para pagar de uma vez por todas pelos pecados de Pedro que ele havia cometido a vida inteira. Então eu creio que sempre que o galo cantava, Pedro se lembrava do perdão completo que Jesus Cristo ofereceu a ele como um pecador fracassado. Nós estamos numa série em Colossenses e quero relembrar que Paulo escreve sobre a obra de Jesus. No capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz que a obra de Jesus é o maior plano de resgate de todos os tempos. Paulo está refutando heresias destrutivas sendo introduzidas na igreja que diminuíam o valor de Cristo. Então o apóstolo escreve esclarecendo, afirmando e exaltando a pessoa de Cristo e a sua obra. Versículo 13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Verso 14: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nosso foco nesse momento de reflexão é: em Jesus temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós vimos anteriormente, no versículo 13, que nós somos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho. Essa é uma alusão a Êxodo no Antigo Testamento. Deus libertou seu povo da autoridade e da jurisdição das trevas. Eles estavam debaixo do cativeiro no Egito. E então Deus liberta e leva esse povo para Canaã e distribui a terra. E é isso que Deus faz também pela igreja, como Paulo diz. Ele nos resgata do domínio das trevas, não do Egito literal, mas das trevas do pecado. E ele nos transporta para uma nova terra, o reino do Filho amado. Aqui temos um contraste entre luz e trevas. O reino de Cristo é o reino de luz, em contraste com essa presente época má da qual somos resgatados. No versículo 14, que nós vamos gastar uns minutos nos aprofundando hoje, Paulo explica como se deu esse resgate extraordinário, essa transferência de reino das trevas para a luz, essa remoção de refugiados espirituais. E ele diz que isso se deu pelo pagamento do resgate e pelo perdão de pecados. Primeira parte do versículo 14 diz que ele comprou nossa liberdade, diz que nós temos a redenção. Isso significa fazer um pagamento para resgatar algo ou alguém. E esse termo, redenção, é um termo usado na época de Paulo para o pagamento de libertação de um escravo. Nós temos pelo menos 3 entendimentos no Novo Testamento relativos a esse pagamento. Primeiro, nós fomos resgatados do banco dos réus. Nós temos em Deus algo que chamamos de justiça retributiva, que exige punição pelos nossos pecados. Isso é encontrado, por exemplo, em Romanos capítulo 3, quando Paulo diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Veja a justiça retributiva de Deus em ação. O pecado traz uma consequência que é sermos destituídos da sua presença, da sua glória. Isso é totalmente aplicado, esse pagamento, essa retribuição, essa exigência de justiça foi totalmente aplicada, não em nós, mas na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 24, na sequência, diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Isso significa que, por causa de Jesus, da redenção que ele fez, nos colocando-se em nosso lugar no banco dos réus, nós estamos quites com a lei de Deus, não há nenhuma pendência. Nós estamos livres e isentos da punição pelo pecado, pelo pagamento do resgate feito por Jesus Cristo. Banco dos réus é o nome dado àquele lugar ou à condição que a pessoa está aguardando para ser julgada. Nós somos redimidos do banco dos réus porque Jesus Cristo se colocou ali em nosso lugar. Um segundo aspecto dessa redenção é que nós somos redimidos ou comprados do domínio de Satanás. Versículo 13 de Colossenses capítulo 1, lembrando, diz que estávamos debaixo do império das trevas, ou seja, do domínio de Satanás que ele exerce sobre vidas humanas. Eu quero dizer que Satanás não exerce o domínio só sobre os satanistas, mas sobre pessoas boazinhas também. Todas as pessoas sem Cristo estão debaixo do governo, do domínio desse tirano maligno que é Satanás. O pagamento do resgate realizado por Jesus nos tira também dessa terrível condição de domínio opressor, maligno do nosso inimigo. Efésios capítulo 2 diz assim: ele nos deu vida quando nós estávamos ainda mortos em transgressões e pecados, nos quais andávamos em outro tempo, segundo o curso deste mundo, e aí a Bíblia diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja que ele nos dá vida, estando nós mortos, ou aprisionados, ou imobilizados, ou controlados pelo príncipe do poder do ar, que é o próprio diabo, o maligno. Então Deus se torna o nosso novo proprietário. Além do direito de criação que ele tem sobre todos nós, ele exerce um direito duplo, o direito também de redenção. Nós temos então a redenção do banco dos réus, temos a redenção do domínio de Satanás e, em terceiro lugar, temos a redenção de uma maneira vazia de viver. Todos nós vivemos uma vida fútil. Todos nós nascemos com a tendência de viver para nós mesmos, atrás de futilidades, atrás de coisas sem valor para Deus. Mas Cristo também nos redimiu desse estilo de vida vazio e sem sentido. Ele resgata pecadores da escravidão à prática do pecado. Quando somos comprados por Cristo pelo seu sangue, nós não somos mais escravos de praticar o pecado. Ele tira-nos do poço em que caímos. É o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Vocês sabem, diz o apóstolo, que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, ele diz, da sua maneira vazia de viver. Não foi por prata ou ouro, mas fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Veja que o sangue de Cristo nos redime dessa vida vazia que herdamos dos nossos antepassados e na qual todos vivem. O transporte das trevas para a luz só poderia ter sido feito dessa forma, através da nossa redenção dessa vida do pecado. Porque são os nossos pecados que nos tornam cativos, nos escravizam, nos mantêm na escuridão. Mas quando nossos pecados são cancelados na cruz, nós somos resgatados dessa vida vazia e sem sentido e transportados para um outro reino espiritual. Portanto, voltando para o pensamento de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 14, ele diz que nós temos a redenção no Filho amado. Mas na segunda parte do versículo ele diz que nós temos também o perdão dos pecados. Quando eu era novo, garoto, na escola, nós desenhávamos a lápis numa folha de papel em branco. E quando a gente errava um traço que fosse, tinha que apagar com a borracha para desaparecer aquele traço errado. Mas na verdade não desaparecia. Na verdade, quanto mais a gente mexia no desenho, mais rabiscava e apagava, mais borrado ele ficava, e ficava uma coisa horrorosa. Eu, como péssimo desenhista, meus desenhos ficavam horríveis. O perdão aqui significa apagar algo completamente. Nós temos o perdão dos pecados. Não significa que fica uma mancha, que fica uma sobra, que fica um resquício. Não. A palavra perdão dos pecados significa mandar embora definitivamente, cancelar para sempre. Essa dívida não volta. Nós obtemos a quitação de uma pena. Os nossos pecados impõem uma penalidade de separação entre nós e Deus. É como, mais ou menos, a gente chama estar com o nome sujo. Quando você está com o nome sujo, você tem restrições impeditivas. Então você não pode fazer o financiamento bancário, por exemplo. Nós estávamos negociando uma casa em São Paulo e uma dívida no nome do proprietário, uma pequena dívida de uma conta de telefone ou luz, que ficou para trás. Ela estava impedindo que o financiamento fosse liberado. Aquela conta teve que ser paga. Assim é com Deus. Nós temos uma ficha criminal, somos pecadores, sim. Temos que admitir isso para que tenhamos nosso problema resolvido. E essa ficha criminal nos impede de termos uma vida espiritual, um relacionamento saudável com Deus. Essa ficha criminal é totalmente negativada. O acusador, quando Satanás olha para a nossa vida, ele não encontra nada ali de que possa nos acusar e nos condenar. E o próprio Deus, como juiz, também não encontra mais acusação contra nós, desde que Cristo se torne o nosso perdoador. Ele concede, então, o privilégio de desfrutarmos de plena paz com Deus, plena comunhão com Ele e uns com os outros. Ele remove a barreira entre o pecador imundo e o Deus três vezes santo. Abre-se o caminho para o relacionamento com Deus. O réu condenado, aprisionado na cela do inferno, se torna um filho amado que tem lugar de honra na casa do Pai e à mesa do Pai. E ainda que ele erre, ele continua sendo filho. E isso, esse perdão, essa absolvição completa, é obtida tão somente por meio da fé. Em Atos capítulo 10, versículo 43, o apóstolo está pregando e a narrativa diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, de Cristo, de que todo o que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome, ou seja, por meio dele. Quem crê em Jesus Cristo recebe a absolvição total dos seus pecados. Em decorrência disso, o próprio sentimento de culpa, esse peso esmagador que assola o ser humano sem ao menos ele saber do que se trata, esse peso é aliviado pelo perdão de Deus. Eu tenho, nesse mês de setembro de 2020, algumas contas pagas e algumas contas em aberto. As contas que eu já paguei, elas não me incomodam. Na verdade, eu nem me lembro delas. Já até rasguei e joguei fora. Já tenho a quitação delas garantida. Mas as contas em aberto, eu penso nelas todo dia. Eu fico pensando como que eu vou pagar, eu preciso pagar, não posso esquecer de pagar, eu tenho essa dívida. O pastor Rick Warren escreveu e disse assim: se Deus esquece um pecado no momento em que você o confessa, você não acha que você deveria esquecê-lo também? Deus em Cristo absolve todos os nossos pecados. Por que que nós vamos ficar olhando para os nossos pecados e lamentando os fatos de sermos pecadores e carregamos esse peso de culpa que Jesus Cristo já tomou sobre si na cruz? Por que é que todas as vezes que ouvimos o galo cantar, nós vamos nos lembrar das nossas faltas e carregar esse peso em nossos ombros, sendo que na verdade o cantar do galo, como para Pedro, deve nos lembrar do olhar misericordioso e compassivo de Cristo, que levou Pedro a se quebrantar, chorar amargamente, entender que seus pecados foram perdoados por Jesus e que aí sim ele teria uma vida nova. O que nós estamos encontrando em Colossenses, então, é um relato da obra excepcional de Cristo. Nós vimos na mensagem anterior que ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou, nos removeu para o reino do Filho amado, e hoje vimos que ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele nos resgatou do banco dos réus, do domínio de Satanás e de uma vida vazia. E ele também nos redimiu, nos perdoou dos nossos pecados. Se você tiver o privilégio agradável de ouvir o galo cantar, lembre-se do olhar compassivo de Jesus Cristo para Pedro e para você, perdoando completamente os seus pecados e os meus pecados. Convido você a fazer uma oração comigo. Vamos falar com o Senhor. Graças te damos, Senhor, Porque embora o peso dos nossos pecados seja esmagador, o peso da glória e da graça do Senhor em Cristo Jesus é ainda maior e remove toda a nossa culpa e nos garante pleno perdão e absolvição por aquilo que o Teu Filho fez por nós. Que possamos viver livres e leves na Tua presença, desfrutando do Teu grande amor e graça por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.